Está começando Diálogo, o programa de entrevistas da Jornal FM. Você por dentro de tudo o que foi notícia. Diálogo com Luiz Sucupira.
Boa tarde, Centro-Sul. Boa tarde, mundo. Boa tarde, internet. Por que eu digo mundo? Porque o mundo todo pela internet está escutando a gente. Bom, hoje eu trouxe Fátima Gomes. Eu não vou falar prefeita Fátima Gomes. Por quê? Porque eu digo Fátima Gomes. Porque a Fátima Gomes não foi só prefeita, não é só prefeita. E eu acredito que não fica só nisso. A Fátima tem uma história lindíssima. E assim como eu trouxe outras pessoas para contar histórias interessantes, eu trouxe a Fátima já era uma ideia minha antiga. Via dizendo para ela assim, ainda vou contar a história da sua vida, que eu acho muito interessante. E aí eu trouxe hoje a prefeita Fátima Gomes, como ela é mais conhecida, uma das melhores gestoras do Centro-Sul hoje, das prefeituras, no caso, que tem revolucionado realmente Quixelô. Mas a gente vai falar nisso bem depois. Primeiro, eu queria dar as boas-vindas à prefeita Fátima Gomes, a Fátima, como todo mundo conhece, e a Fafá, da época da eleição, né? Que todo mundo chegava Fafá e Jajá, que era Fafá e Jajá, aquela época da eleição, aquilo pegou pedindo bis. E aqui também nos estúdios está o João, que é o primeiro damo daqui da prefeitura e da gestão. E o João também tem história para contar. Depois a gente pega ele, né, prefeita? Vamos lá. Seja bem-vindo ao diálogo, trazendo a senhora pela primeira vez. Penúltimo diálogo do ano. Estou matando a minha curiosidade. Seja bem-vindo.
Bom dia, Luiz. Bom dia, ouvintes, né? Do nosso querido Quixelô. Agradecer o espaço. Saudar aqui também, agradecer a presença, né, do Zé Raimundo, do João Gomes, né, meu esposo, né, como é mais fácil ser chamado, né, para tirar de antemão o João da Fátima, né, então colocar o mesmo sobrenome que já fica mais fácil.
João Gomes.
Né, e agradecer aqui o espaço, né, e vamos ver, né, o que é que você tem essa curiosidade, né, de falar a meu respeito. Estou aqui para colaborar, né, dentro do possível, né? Eu acho o programa muito interessante, né? Obrigado aí pelo convite e estou aqui para colaborar dentro do possível.
Bora lá, vamos começar. Primeiro eu vou começar agora fazendo uma viagem no tempo. Zé Raimundo, se você avisa pro pessoal que tá aí que quem queira participar com alguma lembrança. Hoje não é dia para fazer pergunta para prefeito, por favor. Hoje é dia para a gente relembrar coisa boa, para relembrar momentos importantes, porque na verdade a Fátima está aqui hoje pela história de vida dela. A questão política fica para outro tipo de programa, que são os outros programas que cuidam disso. Bom, aí você avisa para o pessoal, quem quiser participar, manda sua historinha, conta a sua história que você tem lá com a prefeita Fátima Gomes, ou com a Fátima Gomes, Fátima menina, Fátima jovem, Fátima antes de ser prefeita, que a gente vai ver aqui que de repente, quem sabe a gente vai estar ajudando ela a se lembrar sobre isso.
Ok, boa tarde, Luiz, boa tarde, Fátima, João, aos ouvintes do programa Diálogo, que tem sido um sucesso em toda a região. Dizer que as pessoas que querem dar um toque, que estão ouvindo, estão acompanhando essa entrevista com a Fátima, é só dar um oi aqui na transmissão. A gente está bem atento aqui na transmissão ao vivo no Facebook do Luiz Sucupira, na página da Rádio Jornal. E também pode dar um toque aqui no nosso telefone, o da rádio é o 3581-0828. No zap da rádio é o 98109-0828. Pode ser no zap do Zé Raimundo também, é o 99921-6616. São várias maneiras que você tem para participar aqui do programa Diálogo, para ficar bem mais interessante, com certeza. Meio-dia, 26 minutos, Luiz Sucupira.
Bom, vamos lá. Primeira coisa, vamos voltar no tempo. Entrar no túnel do tempo. Vamos voltar bem lá no comecinho mesmo. Como era Quixelô na época que a senhora, na sua infância, aquele momento que, assim, que a senhora lembra, como era esse Quixelô, que se a senhora já parava para pensar e dizer assim, poxa, o que é que a gente pode melhorar, se não pode melhorar, se vai ter futuro, se não vai, como é que era aquilo, como é que era aquele momento, aquela vida lá, porque já foi muito rico, né, questão do algodão, alguma, nessa linha, como era, prefeito?
Ô, Luiz, bom dia. Bom dia mesmo. Eu quero, assim, primeiro lhe dizer que na minha época de infância não se tinha muito essa questão. Primeiro quero lhe dizer, eu nasci, não nasci propriamente na Vila do Antunico, eu nasci na minha querida Lagoa de Baixo, mas fui para o Antunico com 1 ano e meio, né, de vida, e comecei, né? Foi uma infância muito boa, né? Agradeço minha formação aos meus pais, né? Agricultores, mas zelavam, né, pelo nosso crescimento, né? Eu lembro assim muito deles, das festas, né, das grandes festas que a gente ia, né, enquanto muito pequenos. A gente ia lá para Quixelô, era a festa mais tradicional e que ainda hoje se celebra, a festa de São Francisco, né? Então, o que eu lembro muito, que a gente ia a pé, voltava a pé, né?
De onde, Marmelo?
Do Antunico, no caso, né? A gente já morava no Antunico. E essa caminhada, tá certo? Não tinha asfalto, nem pensar, era uma estrada de terra, né? De chão batido mesmo, né? E uma época muito boa, uma época onde contávamos com muito, muito amigos, né? Papai e mamãe eram pessoas que tinham, assim, uma amizade muito grande com o pessoal de lá, ali cercava o Antunico. Mas, quer dizer, eu ainda tenho uma pouca lembrança, vamos dizer assim, do Antunico. Eram poucas casas, poucas mesmo, né? Isso eu estou falando de, sei lá, 55 anos atrás, 58, por aí, né?
Mais ou menos 64, 63, por aí.
Certo,
mais ou menos.
E assim, era, a gente passava o ano trabalhando para comprar a única roupa do ano, que era para a festa de São Francisco.
Olha que coisa interessante.
Então, isso quer dizer, tudo girava em torno da festa de São Francisco, né?
Então, aquela música do Fagner que canta, que fala mais ou menos isso, algo da, que fala do algodão, que depois vira uma roupa de linho, aquela coisa toda, faz todo sentido, né?
Sim, não tem nem dúvida. Eu, por opção, né? Muito nova, eu escolhi, nunca gostei de serviço de casa, nunca, né? Então eu escolhi a roça, não porque meus pais quisessem que a gente fosse, que eu fosse, eu fui a única, né? Nós, a minha família mesmo, nós éramos 15 irmãos.
15?
15. Restou 6, né? E com a morte de Socorro, hoje nós somos 5, né? Mas eu preferi muito cedo ir para a roça. Na época do cultivador, eu que estava lá em cima, lá do cavalo, do burro, conduzindo isso, né?
Quantos
então,
anos? Era quantos anos nessa época?
Eu fiz isso até uns...
Não, tô perguntando quantos anos a senhora tinha quando a senhora fez isso pela primeira vez. Subiu no burro, pai
pra roça. Ah, era bem pequena, 6 anos de
Nossa.
Idade. Eu não tinha nem condição de conduzir lá o animal. Os meninos, no caso, os condutores, né, lá do cultivador, era o Chico, o Raimundo, que eram os dois mais velhos, né? Mas eu chorava para ir, era um prazer, eu ia fazer aquilo. Até porque, nessa época, escola não tinha lá no Antunico. As escolas eram, vamos dizer assim, os patrões, aquelas pessoas, né? Papai era... Quando nós viemos para o Antunico, não, nós já viemos, porque ele tinha comprado lá um pedaço de terra e a gente já veio morar no que era da gente. Mas, mesmo assim, a gente passou a ser... trabalhar em terras arrendadas, porque era tão pouco a terra que a gente precisou. Então, essas pessoas, eles colocavam, vamos dizer, traziam professores de fora para ensinar seus filhos. E com o grau de amizade que papai tinha com os próprios patrões, eles convidavam para que, no caso, nós fomos convidados para estudar junto com os filhos deles, né?
Então, era assim, a senhora trabalhava junto com os irmãos na roça, por opção sua,
sim,
né?
Comecei por isso.
Desde 5 anos. E o estudo vinha como se fosse. O estudo vinha, obviamente, como. Eram professores particulares, pagos pelos patrões, para a educação dos seus próprios filhos. E aí, aquela questão da amizade, ou seja, se juntava aquele pessoal. Não, tudo bem, ele ensina 3, ensina mais 4.
Verdade,
né?
Era
seria
assim
mais
que
ou
funcionava.
Menos isso, né?
Assim
e assim eram, começaram as primeiras escolas rurais, né?
Minha primeira professora de alfabetização era lá nos Firminos. A gente percorria todo aquele caminho, né? Eu e Chico e o Raimundo, o Zé ainda não, que era muito pequeno, na época Socorro. Eu acho que não tinha nem nascido, né? Mas a gente fazia essa caminhada, né? Depois, um tio meu, né? Nosso saudoso tio Barnabé, também ele começou a pagar professores, no caso, em seguida a mulher dele assumiu, né, porque a pessoa não pôde mais ficar. E aí foi onde eu me alfabetizei, nessa dura
rotina, né?
Rotina, porque trabalhava de manhã no horário, agora papai ele fazia questão. Um horário era na roça, mas o outro tinha que ir para
a
escola.
Ele fazia questão, ele sabia que, obviamente, a educação era aquela porta.
Sem,
né,
nenhuma dúvida.
Se não fosse por ali, não ia dar certo.
Sem um conhecimento, né, muito assim, estruturado, mas ele sabia que as crianças tinham que estar na escola. Então, eu devo muito a eles, né, essa minha vontade, porque nasceu em mim assim, uma vontade muito grande de estudar.
Eram duas coisas que a senhora, que eu já percebi, que a senhora já gosta de fazer desde novinha, né? Mas assim, mais que logo pequenininha, tá, aquela coisa toda. Primeiro, trabalhar.
Sim. Aí
E o segundo, estudar.
Detestei, sim.
Segundo, estudar. Sim. Então, ou seja, a senhora estava no lugar certo, no momento certo, na hora certa, né? E na família certa, com certeza.
Na família,
né,
certa, com certeza.
Com os pais certos. Como é que
minha família foi meu porto seguro.
E como é que eram seus pais, assim? Como é que eles eram, assim, tanto seu pai como sua mãe? O que, é que a senhora lembra deles?
Olha, papai... Todos dois eram pessoas assim muito sérias, honestas, né? Um lar de amizade muito grande. Papai muito severo, ele nos criava assim na linha dura mesmo. As mães, como na maioria das mães,
amaciava, né,
são mais flexível, né? E tentava, né? E tem um caso assim bem interessante, que nós fomos criados, né, muito os quatro, né? Eu, o Chico, o Zé, o Raimundo, o Zé não, minha irmã mais velha, né, que é a Francinha, Socorro e Zé veio bem depois. Mas era assim, a gente só tinha o direito de trabalhar, né? E eu também, eu e o Chico, a gente era mais, nós éramos mais vaidosos, né? A gente foi crescendo e a gente queria participar, né, de festinhas, mas a gente não podia. E eu criei assim, né? Eu digo assim, que eu dei o grito de independência lá em casa. Eu criei alguma coisa, só trabalhar não. Opa, vamos negociar aqui.
Primeiro grito de independência.
Era porque a gente pode trabalhar, só era para escola. Escola era liberada. E aí o resto? Os coleguinhas iam para um canto, para uma coisa. Só que as festas eram nada do que é hoje. Nada do que é hoje. Eram as chamadas tertúlias, né? Quem é da minha época sabe o que é que eu tô dizendo. A moçada hoje, vamos procurar aí no dicionário para saber o que é isso.
Era as famosas festas de
garagem.
Mas aí
eu comecei a negociar com os meninos. É. Ó, a gente vai conversar com o papai que tem uma festinha tal, as desbulhas de feijão, coisas dessa natureza. Então, eu negociava. A gente vai fazer isso aqui hoje na roça, mas em compensação nós vamos para isso. E graças a Deus deu certo, né?
Era uma troca.
Era uma troca.
Baseada na confiança.
Sim.
Se você cumpre o seu trabalho, você tem direito a ter o lazer. E no lazer tem que se comportar, senão perde ele também. Né?
E eu queria que os meninos, pelo fato de ser homem, né? Principalmente os dois, Chico e o Raimundo, eles puxassem isso. Não, eles respeitavam muito o papai. E eu digo, não, alguém aqui, então não vamos ficar só de casa aqui. Não é convento, não é freira, né? E graças a Deus, né, a gente... De uma forma, conquistei logo papai. Ele tinha, assim, uma afeição muito grande por mim. Muita confiança mesmo, né? Até que no meio do sítio tinha aquela ciumeira. Se fosse pra Fátima, não sei o quê, eu só dá pra Fátima, né? Então eu fui ganhando isso e graças a Deus, né?
Como era o nome dele e o nome da sua mãe?
Antônio Gomes.
Seu Antônio Gomes.
Antônio Ferreira Gomes, né?
Ferreira Gomes.
Conhecido como Antônio Gomes. E minha mãe, Clotildes Alves de Araújo. Nossa guerreira. Que Deus chamou muito cedo. Eu ainda acho que foi cedo. Foi com 90 anos e 6 meses, mas eu ainda acho que foi muito cedo. Eles partiram muito cedo. Né?
E como era a sua mãe? A senhora falou bem do seu pai, inclusive da negociação do primeiro grito de liberdade, que eu sei que tem outros, que a senhora deu outros gritos,
sim,
de liberdade.
Sem dúvida.
E é muito interessante isso. Como era a sua mãe, a dona Clotildes?
Olha, eu costumo dizer que minha mãe era psicóloga, mesmo analfabeta, era enfermeira, era filósofa, que eu nunca vi. Primeiro, era muito religiosa, né? Então, era uma pessoa ímpar, né? Uma pessoa que toda a redondeza tinha um carisma muito grande, ela tinha um carisma muito grande para com as pessoas. Então, falar de mamãe é algo assim que nos traz muitas lembranças. Era aquela mãezona mesmo, que queria, quer dizer, que a gente, ela queria nos ver bem, crescendo. Então, quer dizer, os pais, né, que nós tivemos, graças a Deus, né, a gente tem como falar de boca cheia da nossa formação, né? Todos dois analfabetos. Eu tive a oportunidade, de, com toda dificuldade, de estudar, mas ainda eu fui, passei pelo Mobral, e uma das pessoas que eu alfabetizei, que ficou lendo, foi minha mãe. Eu alfabetizei a minha mãe. Quando o pessoal dizia, no Mobral ninguém aprende nada, eu tenho uma história que minha mãe hoje lê, ela não assinava o nome, e hoje mamãe é alfabetizada. Ela passou, logo ela tinha muita vontade, né? Quem tem vontade, quem tem metade, ela tinha, era quase tudo.
Eu imagino,
porque ela aproveitou esse espaço.
Imagine duas coisas. Seu Antônio Gomes. O seu Antônio Gomes, ele, pelo jeito, era bom de conta. Porque quem faz negócio, não tem essa história de ser analfabeto, sim ou não, eles são bons de conta.
Eles eram muito inteligentes.
São bons de conta. Segundo a sua mãe, Dona Clotildes, ela, o que acontece? Ela, normalmente os analfabetos, têm uma memória muito privilegiada. É impressionante, verdade, que verdade. Eles conseguem guardar uma quantidade de informação, não só visual, mas também auditiva. Eles guardam aquilo, eles sabem coisas, inclusive. E a religiosidade dessas pessoas é um negócio fantástico, porque era tradição oral, sim. Elas ouviam a história e passavam para frente, porque não liam. Não havia escrita, não havia leitura. E a partir do momento que ela começou a ler, ela deve ter descoberto um mundo maravilhoso.
Né? Ah, claro, ela gostava. A gente, assim, às vezes, o nosso mundo era Iguatu, né? Quer dizer, e Xelon, né, era um distrito, não tinha muito comércio, então toda a nossa vivência era aqui no Iguatu. Então, ela tinha uma facilidade com números. Eu lembro muito bem, assim, que ela, tudo, ela buscava, vamos dizer, comprar. Ela pechinchava como ninguém. O dinheiro, muito pouco. Então, ela sabia fazer isso, né, com uma maestria muito grande. E era uma mágica, né? O pouco dinheiro que se vinha para Iguatu para fazer aquelas pequenas compras, né? E eu era ali do lado. Eu era guardiã delas, né? Tinha que ouvir, né? Então, ela nos mostrava, mesmo assim, que pouco dinheiro, né? Tem que saber comprar. Porque se encontra, o primeiro que ela dizia assim, esse aqui é bonito. Mas se eu levar esse aqui, os outros ficam sem nada. Certas vezes eu esperneava, porque quem estava ali perto tinha o direito de cobrar mais, né?
Sim.
Mas é fantástico. Foi foi uma infância, foi uma convivência, né, assim, muito fantástica, né, porque praticamente eu cresci com nós seis. Os outros, que faleceu, que eu tenho uma lembrança dos nove que faleceram, eu só tenho lembrança de um que faleceu. Era naquela época que morriam muitas crianças, né? Então, o que eu ainda tenho lembrança foi um que faleceu com 7 meses, né? Que esse era entre Socorro, que é a mais nova, e o Zé Gomes. O restante, não. A gente não lembra, porque foram muito, né, rápido, muito tempo, né, atrás, muito pequenos. A gente não tem muita lembrança. Então, nossa família mesmo foi com nós seis que crescemos juntos, né?
E chegou o momento em que a adolescência chega, né, para todo mundo. É, tem aquela vontade dos sonhos, dos voos, né? Aquela coisa dos hormônios estão batendo na porta. Como foi esse momento, assim? Como é que foi? Porque os meninos querem namorar, as meninas querem de repente, naquela época que se casava cedo, né? E a Fátima, pelo que eu soube, seguiu o caminho totalmente o contrário. Como é que aconteceu isso?
Olha, era assim, lá em casa foi o contrário mesmo, né? Os meninos, com exceção, eu e o Chico, né? Chico Gomes, né? E a gente era muito amigos, principalmente nessa questão da paquera. Nós dois fomos campeões, né? A mais velha, a Frasquinha, o Raimundo, o Zé, eles namoravam, já casavam, né? Eu e o Chico não, né? Eu digo a vocês que meu primeiro paquera foi na sala de aula, mas era um negócio tão... interessante que hoje está começando a voltar de novo. Essa história do olhar ficou, não sei o que, mais ou menos isso, né? Não é do meu tempo, né? Mas eu namorei muito na escola, sabe? Mas era assim, uma questão que a gente começava a fazer os trabalhos, ia e voltava junto. Então a gente já dizia que nós estávamos namorando, então assumia, é namorado, tá entendendo? Só que na época, hoje eu não sou ciumenta, mas na época, aquele menino que eu dizia que era namorado, se no outro dia ele fosse fazer trabalho com as outras meninas, no caminho eles me pagavam. Era assim.
Tá,
era um negócio, era muito, né? Eu não deixava passar, né? E com a gente foi crescendo e eu era uma pessoa, eu lá de casa fui a pessoa que mais namorei. Agora, com uma condição: não queria saber de casamento, porque eu tinha, eu conquistei minha liberdade, né? Aí o que é que passava pela minha cabeça?
Essa é a segunda liberdade, minhas, é o segundo grito de liberdade.
Minhas,
né,
colegas tudo casavam bem novas e eu acompanhava muito o sofrimento delas, né? Não tinha o direito mais a estudar, a sair de casa, era com um menino e uma vida muito prisioneira. Eu não nasci para ser prisioneira, o João sabe disso, que não, eu não nasci para essa vida de prisioneira. Então, eu namorei muito, né? Foi uma vida importante, o namoro é uma fase importante, né? Traz crescimento, traz responsabilidade, né? Mas só casei bem depois.
Bem depois com o João, e essa história vocês vão saber hoje, é inédita. O João está aqui presente, já tentei todo jeito de fazer ele vir falar, mas não tem jeito, não vem não, tá? Prefeita, como foi? Chegou o momento, eu estou indo lá no João, porque depois eu vou voltar, porque tem a outra parte, que é a parte quando a senhora entra na área profissional, totalmente Sim. diferente do que a senhora fazia, que era a parte da roça, que a senhora deixou a roça e foi andar para outros lugares. Mas antes disso, já que a gente está falando namoro, e o povo quer saber, claro que quer saber, como foi que aconteceu o momento em que a Fátima disse: tá aí, achei o cara para casar comigo. Por quê? Você já tinha dado o primeiro grito de liberdade, né? Naquela época muito difícil. Muito Sim. difícil. Difícil Sim. demais, pelo que eu tô ouvindo aqui, tá? A outra é: a senhora deu o segundo grito de liberdade, que quando foi começar a estudar, namorar e também começar a trabalhar também, juntas, três Sim. coisas juntas ao mesmo tempo. Ou seja, só aumentando sua responsabilidade. E aí, disse: não, eu quero casar. Todo mundo ia para um lado, a senhora foi para o outro.
Sim, sim.
Mas um dia a senhora casou. E foi com o João. Né? O João foi. Gomes. Né? Então, como foi essa história?
Assim, uma história.
O povo quer saber.
O João.
Só um instantinho, prefeito. Só para dar uma boa tarde aqui pro pessoal. Boa tarde, Samuel Alves, está assistindo a gente. O radialista Danilo Luiz, que está elogiando a entrevista, dizendo que ela tá, a entrevista está fantástica, que é uma linda história, uma história emocionante. Eu disse para vocês que é bem interessante mesmo. O Hélio está assistindo, muita gente está ouvindo a gente aqui. Boa tarde, manda se você tem uma lembrança com a prefeita Fátima. O Ézio também, boa tarde. Ézio Araújo, meu amigo, que fez aniversário essa semana. Se você tem uma história interessante, vai lá e manda essa história para a gente, manda para o zap da rádio, que o Zé Raimundo está aqui ouvindo, tá? A mãe da Paulinha também está ouvindo você, a Yara também, a Yara Geisa. Bom, gente, tem muita gente aí, tá fazendo sucesso, viu? Olha, se você achava que não ia. E eu já quero lhe dizer que nós já estamos, sabe, com quanto tempo? Quase meia hora de programa. E eu não saí, agora que eu vou entrar na sua juventude. Você vê como passa rápido. Mas como foi a história? O povo quer saber que ela conheceu o João Gomes.
O João, a gente se conheceu desde muito cedo, até porque os pais dele eram muito amigos de papai, eles trocavam serviço, né? Minha família é muito pobre, a dele também, tudo agricultores. Então, naquela época, existia a história dos mutirões, que uns trocavam serviço com o outro, não existia o dinheiro em si, né? Então a gente se tornou amigo, bem amigo mesmo, não é eu com o João. Papai tinha assim um carinho muito grande pelo João, que às vezes o pessoal confundia se o João também era um dos filhos, tá certo? Mas quando do casamento, infelizmente, papai já tinha falecido, mas ele tinha, sim, uma dificuldade. Papai não aceitava muito meus namoros, não. Então, papai principalmente. Mamãe aceitava, mas também, né? Mas com o João, assim, ele foi para São Paulo, ele ficou lá uns 3 anos, não sei o que mais, né? e eu no Antunico. Quando de repente foi uma das minhas lutas e sonhos que eu queria realizar, que era conhecer São Paulo. Fui para São Paulo, conheci, né? Conhecer São Paulo. Quando chego lá, João vem embora, né? Mas nós se encontramos, né? Enquanto ele veio para cá, eu fiquei lá, a gente se encontrou. E o amor é assim, é algo forte, é algo inesperado. Parece que bateu alguma coisa ali, né? Que a gente tinha já era uma conversa mais diferenciada, né? Mas não simplesmente eu disse a ele que não viesse, né? Mas sem nenhuma intenção. Eu disse, mas eu tô chegando e tu vai voltar? Não, tudo bem, né? Eu sei que foi isso. Aí, quando o João ficou aqui, eu lá. Por coincidência, e o João veio, eu vim para cá, o João voltou de novo.
Ou seja, aí, foi, se encontrando toda a vida. Foi.
Aí, num determinado momento, a gente... o João lá e eu ficando aqui. Eu tinha uma colega, que eu não vou dizer o nome, né? Que namorava com uma pessoa muito amigo dele e meu também. E essa pessoa precisava do empurrãozinho. Então, eu aproveitava para ir ligar, que vinha para Iguatu, para você ver a dificuldade, não tinha telefone, canto nenhum.
Saía
era
Iguatu,
velha telemar. Era para esse namoro, para fazer essa conversa, né? E nessa conversa dessa pessoa,
tá, o quê? 20,
com o namorado, dizia, o João tá aqui. Aí nós começamos a conversar, e quando ele veio embora, não sei quem disse, mas o encontro já foi namoro. Foi assim, não foi...
Não teve nem a pergunta, era namoro ou amizade, foi logo namoro
direto.
Não tem, direto,
já assim. Foi, nós já se encontramos numa festa, aqui no Iguatu também, e ficamos namorando.
Tem uma história que a senhora estava me contando aqui.
Já
que...
bem maduros.
Tinha um jeitinho, um falava do outro, assim, tinha um apelido, vocês dois, né?
Era.
Tinha, qual era?
Eu chamava ele de João Zoada, porque eu dizia que ele não era de briga, só fazia confusão, e ele me chamava de Fátima Confusão. É. Isso enquanto amigos, amigos, né? Era um tratamento que não sei de onde veio, né? E estamos juntos.
Né? E hoje 25 anos. E hoje 25 anos, 25, né, João? Anos. 25 anos, boda de prata, né?
29 desse mês, completamente.
29 desse mês?
31. Demorei a casar, mas também passei uma semana casando.
Foi uma semana casando?
É, porque casamos dia 29 e casamos dia 31.
Então, 29 uma semana casando.
Civil e 31.
Mais uma coisa diferente.
O casamento
Fátima religioso. Gomes fez. Bom, passamos agora a parte do casamento. Agora nós vamos começar a parte profissional. Nesse momento também a Fátima foi para São Paulo. É verdade que a senhora foi segurança?
Sim.
Como é que foi essa história?
Conta lá em São Paulo, eu trabalhei, foi um dos meus melhor aprendizado, né? Eu trabalhei nas lojas lá em São Paulo, no meio de São Paulo. Na 25 de março.
25 de março, exatamente.
Bem um formigueiro humano que eu nunca tinha imaginado no negócio daquele, mas trabalhei só 6 meses, não deu certo. Isso eu fugi de Iguatu, porque eu não aguentava mais a forma, né? Como era tratado aqui, fui para lá.
Mulher sofria muito naquela época, prefeito, para conseguir emprego, essas coisas. Como é que era isso? Sim,
principalmente a questão da escolaridade. A minha formação sempre foi na área da educação, né? E lá não tinha muito. Eu passei no concurso de São Paulo para professora, mas no interior de São Paulo, quando eu fui visitar a escola, no meio de uma favela, né? Que eu seja contra as pessoas que moram ali, mas muito, muito contramão. E não era aquilo que eu queria, né? Então eu resolvi, era vir embora, só que João morava lá, João estava lá. E através de uma amiga minha, de um anjo que Deus botou na minha vida, que foi, ela é irmã da Rosalba, que hoje é casada com o Luizinho. Ela era gerente lá das lojas, e quando eu disse que vim embora, ela me disse, Fátima, vai abrir inscrição para vagas nas lojas americanas. Pela primeira vez vão abrir vagas para segurança feminina. Eu disse, rapaz. Aí ela me disse, ela só, o problema, um dos critérios, como eu sei que lá no Ceará estou envolvido em tudo enquanto é questões da igreja, conselho tutelar e essa questão, passa muito por aí. E quando eu peguei, né, fui lá, me inscrevi, quando eu vi, dava para mim, porque eles estavam procurando alguém que tivesse um conhecimento muito forte, no conhecimento do ECA, né? No Estatuto da Criança e do Adolescente. Eu tinha sido em Txelô a primeira presidente do Conselho da Criança e do Adolescente, né? Tinha-se uma dedicação muito, muito forte, conheci muito mesmo. E isso foi o meu passaporte, porque a empresa estava pagando muito caro a forma que alguns funcionários lá abordavam as crianças, né? Então, eu fui, tirei 10 direto na prova, né? Na entrevista eu dei um show. Então, enquanto eu estava concorrendo com um monte de meninazinha que, claro, eu fiquei espantada porque tem conhecimento da capital, uma série de coisas. Eu era a única que tinha curso superior e a única que dominava a questão do Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, eu fui assim, algo muito para mim, foi um crescimento pessoal muito bom. Eu me desenvolvi enquanto pessoa, intelectualmente, muito mais, porque foi um desafio muito grande ser segurança das lojas americanas, né? Um
negócio... E mulher, né?
Porque
não é fácil, não.
Não
quem
é
acha,
fácil,
quem acha que
não
é fácil.
É fácil. Eu
hoje
passei
tá
por
fácil,
discriminação.
Mas mulher, né? Mas não é tão
eu
fácil
passei
ainda.
Por discriminação dentro da loja, pelo fato de ser nordestina.
Sim.
Depois pelo fato de ser mulher, né?
Sim.
É tanto que eu cresci nos 3 meses, né? Da experiência propriamente dita, porque um dos meus colegas que entrou junto comigo, eu estava lá para trabalhar, eu estava lá para ganhar meu dinheiro, para fugir, como eu estava fugindo do Ceará, e também ficar em São Paulo com o João, né? E numa fraqueza lá de um colega, ele em vez de defender a loja, eu peguei ele furtando, né, produtos, né? E quem me conhece sabe que eu não guardo segredo com relação a isso. E aí eu comuniquei a gerente e, para minha surpresa, a gerente gostava demais desse rapaz, né? E graças a Deus, ao chefe da segurança, ele me defendeu, disse, não, vamos observar o que a Fátima está dizendo aí, tem sentido. E o
naquela
chefe,
época não tinha câmera não, né?
Tinha câmera, eu peguei, foi pelas câmeras a primeira vez, tá entendendo?
Mas
ele confiava em mim, ele confiava que eu não tinha coragem de entregar, sabe? O cara era,
entendi,
sabe? Ele era folgado, desses folgados, tá entendendo?
Né?
E disse, né, para o meu chefe, que era o chefe de segurança, ele acompanhou e foi verdade, então eu cresci muito, porque a empresa passou... Era uma fase de avaliação se a mulher tinha mesmo capacidade de ser segurança das lojas americanas, de lojas, né? Porque, para você ter uma ideia, era no interior de São Paulo, Taboão da Serra.
Sei onde fica.
Certo? Quer dizer, um negócio muito perigoso, né?
Isso.
Então,
ainda é
eu hoje. Cresci, eu dei exemplo, né? Que aquilo dali, eu estava ali para defender a loja, como eu coloquei lá na minha entrevista. E mostrei esse resultado. E para dizer que quando eu pedi, 2008, né, que foi até por solicitação de socorro, que pedia que eu viesse para ajudar muito, então eu resolvi vir. E em 2008, para mim sair dessa loja, foi assim, eu queria que você visse o tanto de pessoas que não queriam que eu saísse. Não queriam, me ofereceram. Eu cresci muito rápido, eles queriam que eu fosse para a supervisão da loja. Eu disse, não, eu não quero, o que eu gosto é isso aqui. Infelizmente eu tenho que ir, é minha família que está me chamando, e como meu ninho, meu espaço é próximo da família, então eu vim, não me arrependo. Mas foi assim, uma vivência muito grande. Hoje eu tenho como fazer assim, um paralelo que é a empresa pública da empresa privada devido a isso, ok?
Bom, vamos para o intervalo, né? Vamos dar uma paradinha para a gente conversar. Vamos continuar conversando com a prefeita Fátima Gomes. Agora nós vamos entrar na parte política. É a hora que ela foi chamada pela Socorro, né? E para se envolver na política. Tudo era novo para a Fátima, né? A não ser, naquele momento, primeiro grito de liberdade, segundo grito de liberdade, que ou seja, estudar, ser professora, descobrir essas coisas, virar segurança nas lojas americanas naquela época, para mulher, Joãozinho, é complicado, viu? Você tem que tirar o chapéu para a Fátima.
E eu dei conta.
E outra coisa, primeiro teste de honestidade dela, de caráter. Porque normalmente se faz vista grossa para esse tipo de situação. Você vê o amigo roubando e faz de conta que não viu. E você tá ali para ser segurança. O nome já diz. Você tem que ver tudo que tá errado para ser corrigido, para não piorar. Você está ali, você é o olho, é parte do olho do dono da loja, que quem é dono de uma loja daquela não quer ser roubado. Então, e principalmente por um funcionário. Aí o que que acontece? Colocam a Fátima, mulher, para ser segurança, numa loja em São Paulo, em Taboão da Serra, que ainda é complicado hoje em dia.
Uma mulher e três homens.
Pronto. Com três homens, e um deles resolve pisar na jaca. Fazer bobagem. Isso mostra já desde pequeno o caráter que foi ensinado a ela desde casa. E eu falo muito isso. Conteúdo você aprende na escola. Caráter você aprende em casa. E é isso que forma, né? A gente vai para um rápido intervalo. São 12 horas e 58 minutos. Eu digo que passa rápido agora, porque nós estamos bem na metade da história. Não. Entendeu? É, disse você. Vamos lá, voltamos, gente. Volta já. Diálogo 98.9. Hoje, especial Fátima Gomes. Ela por ela mesma.
Na UFM, você ouve Diálogo com Luiz Sucupira.
São 13 horas e 4 minutos. É o penúltimo programa Diálogo desse ano, que a gente vai dar uma paradinha no, faltando, depois do dia 21, 20 e pouco, a gente vai dar uma paradinha. Mas vai reprisar os dois principais programas. Um deles é sobre a depressão, né, Zé Raimundo? Aquele que a gente fez, que realmente é um programa importante, principalmente nessa época de fim de ano, onde muitas pessoas que estão com depressão acabam resolvendo dar uma última forma à sua vida. E eu acho que não é por aí. A vida tem sim problemas, todo mundo tem, se você tem vários deles para administrar, mas a vida é muito linda de ser vivida, é muito boa de ser vivida. Eu sempre digo isso, tudo tem solução e a morte é uma solução, mas só que ela tem que chegar, não é você que puxa ela antes do tempo. Então, pense direitinho, aproveite sua família, tá com problema? Peça ajuda, tem muita gente boa querendo ajudar você. E tudo tem cura, todo sofrimento tem cura. E por isso, a gente vai reprisar um dos melhores programas que nós fizemos esse ano, que é sobre a depressão. A partir, a gente vai escolher um fim de semana legal para fazer isso em defesa da vida. Mas voltando ao nosso programa, e eu estou aqui com a prefeita Fátima Gomes. Nós falamos da Fátima Gomes, agora nós falamos da Fátima agricultura, estudante, né? A professora, a esposa do João Gomes, certo? Joãozinho, gente muito boa, né? A filha da dona Clotilde e do seu Antônio. E aí, você imagina o seguinte, chegou um momento que a Fátima pegou outra missão. Ela rachava pouco, que era a confusão que ela já tinha arrumado, de ter ido se mandar em São Paulo, ser chefe de segurança da loja americana, quer dizer, controlar aquele povo todinho. E aí, tá bom da Serra? Tá bom pra você? Aí volta, ela vê a Fátima, larga tudo e volta pra Quixilô.
Mas eu também fui da Paraisópolis.
Foi pra Paraisópolis também? A senhora esteve em Paraisópolis também? No tempo que Paraisópolis não shopping, era o que é hoje, né?
No shopping, que fica no centro.
No centro de Paraisópolis. Pronto. Então, ou seja, gostava de adrenalina, né? É. Então vamos lá. Prefeita, como foi o retorno pra Quixilô? Porque São Paulo... É São Paulo, né? A gente sabe disso. Então lá vem como era Quixilô quando a senhora voltou, como estava Quixilô e o que foi o pedido de socorro.
Luiz, eu queria colocar assim só um pouquinho. Minha vida foi muito assim São Paulo, né? Até para as pessoas que dizem que eu fazia, vamos dizer assim, campanha para Quixilô não passar a cidade, não. Não está aí. Eu fui uma lutadora, só que por questões, sei lá, até financeiras, eu não votei em 85 da emancipação, né? Eu estava em São Paulo, né? Mas eu acompanhei todo o desenvolvimento da primeira eleição, também não participei nada, estava em São Paulo, só vim depois. Mas falando já desse momento em 2008, quando eu voltei, né? Estava de licença aqui em Iguatu, que eu trabalhava quanto professor aqui em Iguatu. E voltei, né, até por questão que era muito apegada a Socorro, né, a gente tinha uma relação muito boa, né, enquanto irmãs, né, e ela, né, a gente já tinha uma luta, toda uma luta, né, de militância, né, em Quixelô, já fazia algum tempo, né, e ela, com essa separação, eu para São Paulo aqui, houve assim, eu sei que para ela ficou muito pesado, né, então ela insistia muito, mas também porque ela tinha muito medo de São Paulo, por uma cidade perigosa, né, então ela eu vim para cá até também para assumir novamente aqui, meu espaço aqui na educação de Iguatu, e foi, quer dizer, Quixelô estava no auge, ou seja, buscando alguma coisa para crescer, né? E eu vim para somar isso com ela e outras pessoas, e mas que não foi quando eu voltei de São Paulo que eu decidi a questão, não. A política, eu tenho certeza que ela já estava nas minhas veias. Eu
o vírus estava lá, estava só dormindo.
Assim, era uma pessoa indignada com alguns comportamentos, algumas coisas, né? Então, Socorro sentia essa falta, né? Para que juntas a gente pudesse alavancar mais discussão, mais debate, e isso foi possível, né? E foi algo muito positivo a minha vinda em 2008 aqui para o Ceará.
Se fala, eu já escutei, a senhora acabou tirando a dúvida, de que a senhora era contra a emancipação política. Na verdade, a senhora não participou da eleição, né? Não,
é diferente.
Não estava que era diferente.
Eu então, lutei, quer dizer, antes, mas então, não pude estar presente no dia.
Nós estamos eliminando uma fake news que infelizmente circula. Quando já vi em alguns comentários, eu costumo dizer, usando sua frase, que a senhora sempre costuma falar, a humanidade, as pessoas são cruéis. Né? Então, falando dessa crueldade, então nós temos aqui já um fake news desfeito, né? A prefeita Fátima Gomes, pelo que a gente claramente está contando aqui a história, e faz todo sentido, não esteve presente na eleição porque estava morando fora. Sim, com muita gente faz isso, mas era a favor, sim, da emancipação. E era uma coisa que eu não entendia: como é que alguém que sempre defendeu a liberdade, a liberdade, a liberdade, era contra a emancipação do seu município? Não havia nenhum sentido nisso.
A gente tinha, né, muita garra para ver acontecer isso.
Então tá esclarecido.
Lutei muito.
Desmanchado mais uma fake news. É assim que a gente descobre as coisas, é assim que a gente faz com que as coisas realmente fiquem nos devidos pratos limpos. É falando a verdade. Bom, prefeita, desfeito agora esta mentira de que a senhora não era, que a senhora era contra a emancipação de Quixelô e que, na realidade, trabalhou até contra, o que é outra mentira, né? Só estava morando em São Paulo, não pôde vir aqui, não estava aqui, mas era favorável, como sempre foi, tanto que é prefeita da cidade, com muito orgulho, sempre me diz isso. Mas chegou um momento em que a sua vida deu uma... a coisa ficou na pressão. Ser professor em Quixelô não era nada fácil, né? Principalmente com o pessoal que estava lá, né?
Certeza.
Começou um pedaço ruim da coisa, né? Até então era um crescimento, mas a senhora, aquela história, todo mundo que quer subir tem que dar uma baixadinha para poder subir de novo, né? Tem que pegar a velocidade. Como foi esse momento, esse momento da sua vida?
Enquanto professora?
Enquanto professora.
Para mim, assim, claro que não era algo que eu queria, né? Para mim, enquanto na época da minha juventude, eu tinha dois pensamentos de fazer. Eu era louca por advocacia e serviço social. Infelizmente, não pude cursar nenhum dos dois, porque na época não tinha aqui na região, era Fortaleza, Juazeiro, Crato, e eu não tinha a mínima condição, né? Mas, com muita luta, eu concluí meu ensino médio. Com mais luta ainda, com mais dificuldade, cursei pedagogia, né? Quando cursei já professora. E algo que eu descobri, né, que a forma de eu ajudar as pessoas, de melhorar a sociedade, era eu sendo professora. Então, eu criei assim um amor muito grande, né, pela educação, e não larguei mais, porque o meu ser professora não vai sair de mim nunca, porque se você observar, quem é educador não precisa estar em sala de aula, não. Você pode estar exercendo a função num grupo de jovens, num grupo de pessoas, né? É passar conhecimentos, né? E isso eu faço com com muita categoria, porque eu gosto, eu defendo essa questão, né? Mas no momento em que nós saímos do grupo e fomos ser oposição, aí essa questão de ser professora, isso pegou. Foi muito forte, porque eu fui... Primeiro eu fui transferida, né? Eu ensinava no Antunico, aí me transferiram para o Angicos 1, Angicos 2, que para mim é uma extensão do Antunico. Eu tenho muitos amigos, tanto no Angicos 1, Angicos 2, né? A quem eu devo, assim, tenho muita gratidão pelas duas comunidades que me acolheram muito forte. E ainda fui demitida, né? Por não voltar atrás, né? Mas passei no concurso depois, em seguida, e aí passei lá em Tcheloco. Depois que eu fui demitida, eu voltei em 80, 97. E em 99 teve um aqui em Iguatu e também era lá e cá. E depois teve um outro aqui em Iguatu, quando lá também eu tinha perdido já, segundo, perdi, né? E aí eu fiquei aqui em Iguatu, conquistado as 200 horas. Mas aqui era um... Não era sofrimento, que é desafio, eu não chamo de sofrimento. Sofrimento eu chamo, é dor, é algo, né? Mas desafios, não. Deus dá possibilidade, se Deus dá a condição de você se encontrar naquele meio, Ele também lhe dá coragem de vencer. E eu venci essa questão aqui em Iguatu, que eu era lotada no João Paulo, na escola Caíque, a quem eu... Tem um carinho muito especial, Vila Neuma, Chapadinha, né? Mas tudo isso só me fazia crescer. Só me fazia crescer, né? Então, enquanto era assim, eu
tinha
adorava naquele tempo, né? A função, né? Uhum. Mas para exercê-la era um sacrifício muito grande.
E tinha, né? Perseguição, né?
Sim, era muita perseguição.
Colocaram, né? A senhora para ir dar aula bem
muita,
longe.
Muita. Em, né? 2005 eu fugi para São Paulo porque eu não aguentava mais, né? Eu via do João Paulo II, que era o Caíque, para Vila Neuma de bicicleta. Nossa. Né? De bicicleta. Porque o salário era pouco. Se eu fosse pagar um motoqueiro, depois a gente veio a contratar um motoqueiro, né? Mas que eu e outros professores, ele aceitava, vamos dizer assim, que a gente fizesse pagamento de acordo com a data do nosso pagamento. Então, eu concluí o meu quando eu aposentei em 2011, foi nesse sacrifício, né? Era no João Paulo e na Vila Neuma, mas para mim hoje eu estou feliz, porque não foi esse planejamento de maldade, de dizer, a gente tira ela do caminho. Eu não sou pedra, eu sou um ser pensante, eu sou um ser que Deus me deu uma missão, e essa missão eu quero fazer da melhor maneira possível, como creio que estou fazendo.
Bom, aí chegou o momento em que a missão estava sendo preparada para a senhora. A senhora começou aquele momento da construção da coisa. Mas Deus é um negócio engraçado. Eu sempre digo, Deus, ele não tem uma lógica, a lógica é dele. A gente não sempre imagina que esse é o caminho, ele vai e muda tudo e diz, não, é assim que eu quero que seja. E a senhora já tinha sido testada de várias maneiras, né? Com questão de liberdade, e em seguida foi testada para saber até que ponto Fátima Gomes abaixa a cabeça. E, pelo jeito, a senhora é igual o ex-presidente Lula, que diz que a mãe fez com o pescoço curto para ele não abaixar, né? Então, quer dizer, deve ter sido exatamente por isso. A senhora não abaixou a cabeça, não deixou que ninguém dissesse o que é que a senhora tinha que fazer, mas e sim o que a senhora precisava fazer, aquilo, né, diferente. E chegou o momento que a missão estava sendo preparada para a senhora. Chegou o momento da primeira eleição. Acho que quem concorreu foi Socorro, né?
Foi em 2008, Socorro.
Socorro.
Ela participou em 2008 e veio falecer em 2011, né? Para 2012, ela era um nome...
Seria o
de
nome.
Muita, de seria muita, o seria nome, o nome, seria de muita nome. Expectativa.
Estava se esperando por isso,
com,
né?
Certeza, com certeza.
Como foi esse momento que eu acredito seja um dos mais difíceis da sua vida?
Assim, se é missão, né, como você diz, eu acredito que que a gente tem uma missão aqui na Terra para cumprir. Agora, a minha foi muito dolorosa, né? Porque se hoje eu estou servindo, eu estou mudando a história de alguém, eu passei pelo sofrimento muito grande que foi a perda de socorro, né? A partida de socorro, tanto para mim, os outros familiares, amigos, as pessoas que conheceram, foi muito, muito pesado. Até então eu nunca tinha nem imaginado, Eu tinha uma vontade de participar do legislativo, isso sim, né? Mas aí sempre Raimundo era o candidato, não passava pela minha cabeça isso, né? Mas socorro tinha. Ela, enquanto se planejava, né, lá em 2008, ela dizia que ia ganhar, claro, ela tinha a esperança de ganhar, e levava Raimundo para assessorá-la, para ficar numa secretaria, e eu iria para a Câmara, né? Então eu alimentei um pouco essa questão, né? Mas nada disso, como você disse, é uma questão. Hoje eu estar na prefeitura foi uma questão assim, não sei, né? Deus levou socorro, mas preparou primeiro o povo de Quixelô. O pessoal começou a acreditar nos filhos de Quixelô, que até então não existia essa confiança. Em 2008 ela participa assim com muito afinco, mas a gente não esperava que ia ser, né? Deus ia chamar tão cedo, tão nova e com tanto plano para desenvolver lá em Quixelô. E após a morte dela, né, veio, né, através de alguns amigos, né, alguns amigos que me procurou e disse: é sua vez. E eu não é isso que eu quero. Eu estou sem chão. Isso, né, Socorro faleceu em 2011, 2012 já foi a eleição, um negócio muito pesado, que eu tive que cuidar da filhinha dela, mamãe também, e os irmãos, né? Porque Socorro era aquela nossa mãezona. Ela cuidava de tudo, eu nunca vi. Eu acho que por isso que Deus chamou, precisou dela também para a condução lá em cima, porque Socorro não é porque era minha irmã, as pessoas que conheceram, que conviveram, sabe do ser humano que eu estou falando, determinada, uma pessoa muito inteligente, mas que sofria muito, né, com a situação criada no município, né? Eu não posso dizer que o que levou, mas foi assim uma surpresa muito grande. E quando de repente eu me vejo, né, sendo convidada, alguém dizendo: você tem capacidade. Mas eu fui naquele momento para dizer assim: não, eu não vou ser covarde de alguém que está me convidando para algo. E não vou, eu vou. Se eu sou militante, se eu defendo essa bandeira, então eu fui, né? Agradeço, né, ao grupo de pessoas que me deram muita força para que eu aceitasse. E, né, nesse momento eu disse, chamei Raimundo e disse, né, como era o político da família mesmo, que o pessoal estava, e eu, claro, joguei a peteca para ele. Isso aqui é para você, que já vem há muito tempo na política. Ele diz: vou não, quer perder de novo. Eu digo: pois eu vou. Ou ganhou. Perder ou ganhar, pior do que estar não fica. Então eu vou. E graças a Deus, eu tive assim um apoio de pessoas que eu nem imaginava, né? Para a gente chegar a ser eleita, né? Ninguém acreditava. Eu mesmo não acreditava. Quando terminou as eleições, eu fui para Quixelô, fui para me, vamos dizer assim, confraternizar com o outro pessoal, né, que tinha sido mais uma, porque houve assim uma derrama de dinheiro, né, lá em 2012, né, era uma, quando eles viram, principalmente nos últimos dias, que houve mais uma credibilidade, a gente percebeu que houve uma mudança na forma deles buscar o voto. Mas a população estava consciente, uhum, e a gente conseguiu.
Bom, a senhora virou, foi eleita prefeita, né? Lá vai a professora, mais um desafio, a agricultora, estudante, a professora, a ex-chefe de segurança, né? Aquela coisa toda, virou político, entrou para a política e virou prefeita e fez o primeiro mandato, foi para o segundo mandato. Está aí com, segundo o que a gente imagina que seja, que vai acontecer, vai fazer o sucessor, né? E quando a gente espera, quando a gente vê que normalmente nas segundas gestões há uma curva de declínio, Não, a gente percebe que a curva da Fátima no, na gestão, na segunda gestão dela, é uma curva ascendente, ou seja, ela continua crescendo, ela continua conquistando uma simpatia popular. E inclusive, eu costumo dizer o seguinte, sempre já disse, conversando com a senhora, disse, a senhora tem muita sorte, a senhora tem uma estrela perto da senhora. Disse, por quê? Porque quando é para dar errado uma coisa, é impressionante, daqui a pouco deu certo. A gente não imagina que aquilo vai dar certo. Graças a Deus. Por exemplo, vamos lá, vou dar dois casos interessantes. A luta com a água do FAE, que já se tentou várias e várias e várias e várias coisas, que a água está difícil, a água está difícil, a água está difícil, todo mundo vai para um lado, puxa daqui, puxa a Fátima do outro, do outro. Aí a gente acaba de receber a notícia aqui mandada pelo Júnior de que conseguiram, pelo jeito, uma água boa para lá. Finalmente, né?
Luiz, eu quero mesmo aqui, quebrando o protocolo, né, dizer ao pessoal do FAE, da minha satisfação, porque o Júnior, né, ligou para cá dizendo...
Júnior da pipa, né?
É, dizendo que, graças a Deus, já terminaram o poço. Foi um poço muito trabalhoso, isso daí eu sei, né? Mas... deu um bom resultado, então eu quero assim me juntar àquele pessoal lá do FAE, que é um sofrimento. Esse é o sétimo poço. Parece mentira, mas está lá todos os estudos, todos os locais que a gente tentou. Então eu espero que esse, dessa vez, né, a gente tenha de fato conseguido atender aquele tão sonhado dilema que vive aquela região, né? Aí eu quero dizer também à população que aguardem que os outros seis poços vão ser perfurados. Talvez que vá perfurar um ou outro agora na próxima semana, vai dar uma parada, mas no início de janeiro está voltando para concluir os outros, se Deus quiser.
Olha aí, notícia boa pro pessoal do FAE, né? E principalmente a que a gente recebeu agora, pleno sábado, né? Valeu, Juninho, o Juninho da Pipa, né? Pela ótima, excelente notícia, sempre bom dar essa notícia boa, porque é isso que eu digo, só tem muita sorte. Porque ali já era o caso, se dava como caso perdido, praticamente.
Verdade.
Vai e consegue aparecer água. Meio que gente, vamos surfando na onda da sorte, Joãozinho. E a Fátima vai pisa pela primeira vez no Castelão. E no dia que ela pisa, o Ipu era o favorito. Os cabos, inclusive, tirando onda do Quixilô, que eu não gostei, que eu acho que não é por aí. E eu falo mesmo. Não gosto. O cara chegar e dizer assim, ah, porque Quixilô não sabe nem onde é que fica no mapa. Nem no mapa tem. Eles, pois agora vocês lá... esportistas do Ipu, que disseram isso, sabe que é em Quixelô que está o melhor time do Intermunicipal de 2019, que ganhou de vocês de 3-1. Menos,
fecha
gente,
bonita,
mais humildade, bonita. Visto a sandália da humildade, porque o time de Quixelô é bom. Se não fosse bom, não tinha ganho lá dentro, não. Foi lá para dentro do Castelo e a senhora botou o pé lá e disse no vídeo, nós vamos ganhar. Sim. Como é que foi esse momento? Eu sei, olha, que a senhora adora futebol, Luiz, que é outra coisa, Luiz, que a Fátima gosta muito. Futebol.
Certo. Por isso que o senhor é flamenguista de carteirinha.
Somos dois.
Se eu lhe dizer uma coisa, olha, ontem eu senti uma sensação diferente. Ali nas proximidades do Castelão, sempre eu passo, né? Mas não para vou na Secretaria de Esporte, que é lá no Castelão, mas eu nunca tinha pisado, né, lá no Castelão. Então, imagino aqueles jogadores que já vinham numa história, né, crescente, que ganharam em vários municípios, e eu estou lá, então, quer dizer, se eles me pediram a minha presença, não era para jogar, porque eu não estava escalada para jogar, mas era para deixar uma palavra, né, de muita confiança e dizer que, com a empolgação que eles estavam sofrendo, porque na quinta-feira, eles, devido à forte chuva da quarta-feira, eles tiveram que jogar, fazer dois jogos na quinta.
Isso,
e parece foi que de manhã e de tarde. E aí eu disse, esses meninos não aguentam. Mas ontem eu estava lá no evento, né, tratando sobre resíduos sólidos, que é outra pendência lá do Atchelô, e dei uma fugida na hora do almoço. E cheguei lá e fui abraçar e fui dizer que eu saí dali confiante que a vitória era da gente. É tanto que a gente, os meninos ficaram passando mensagem, e teve um momento lá onde eu estava na assembleia que eu saí lá fora para que eu pudesse poder me somar aos meninos e dizer que Deus existe, principalmente nos pés dos nossos guerreiros de Quixelô, a quem eu quero assim agradecer pelo esforço, principalmente também a equipe, né? a equipe técnica, né, que eu vi, largaram tudo, estavam lá junto a eles lá. Então, eu só quero, assim, parabenizar o esporte de Quixelô e dizer que o que estiver à minha altura, a gente vai fazer. Principalmente, deixando aquele centro de evento com um aspecto melhor para que, de fato, eles tenham gosto de realizar as melhores partidas e mostrar que mesmo o Ipu, que dizem que é, acho que é no Ipu, que lá é tudo grande, eu acho que é, não sei.
É Itu.
Ah, é Itu, então eu confundi.
E mas mesmo... Ipu é que tem a cachoeira, que segundo o Zé de Alencar dizia, a Iracema ia tomar banho toda tarde. Oh. Ele andava pra caramba, né? Oh. Porque era sair de Messejana pra tomar banho
em Ipu. Mesmo no Ipu, né? Que ela estavam lá muito, né? com uma torcida muito grande, que eles tinham levado o grupo de mulheres também, e os meninos, talvez com umas meia dúzia de pessoas, de torcedores lá, eles deram assim, uma das maiores alegrias do esporte do Quixelô. Ontem eu vim de Fortaleza e me pediram para que eu esperasse, já que a gente também passou por eles ali em Solonópolis, para que a gente chegasse junto, né? Então foi outra sensação muito importante lá na praça. Você via aqueles jogadores, pareciam as crianças quando, se Deus quiser, vão receber Papai Noel. Quer dizer, se transformaram assim só em alegria, só em resposta à população. Então, isso me dá prazer de ajudar a essas pessoas que, de fato, pedem, porque os esportistas ainda do nosso Ceará, do nosso Brasil, eles ainda dependem muito, né? Porque o esporte requer... É orçamento, né? Estrutura, todos, né? Eles, a grande maioria, nem emprego tem, então vivem mendigando mesmo. Então, é, assim como a gente investe em saúde, em estrada, por que não no esporte? Sim. Por que não valorizar aqueles nossos guerreiros que foram lá com muita marra dizer: nós somos capazes, nos ajude. Aí a gente fez isso.
Olha, foi muito interessante essa conquista do Quixelô, porque é aquele negócio, além de histórica, e não é fácil superar isso, né? Vai ser preciso fazer um novo trabalho para superar esse resultado que o próprio Quixelô conseguiu. Era, algumas pessoas chegavam a me dizer assim: ó, o Quixelô é um azarão, tá correndo por fora. Mas o azarão também ganha, né? E ganhou.
Verdade, verdade.
Ganhou por conta de um trabalho que está sendo feito, muito bem feito. Ailton, Fernandes, Andifac, o pessoal, o Adil, tá fazendo parte do grupo também, o Cícero do empréstimo, vai me lembrando o nome de todo mundo aí. Tem um monte de gente trabalhando, e não é uma só pessoa, e também não é só os jogadores no campo, não. Também tem o apoio da prefeitura. Quer dizer, o Ailton Fernandes, que também aqui é o presidente da FAC, ele é também secretário
O Deoclésio, que é um...
É secretário também da gestão da área de turismo e de desporto, o Deoclésio, né?
Sim.
Marcelo, ó, todo mundo vai lembrando o nome de todo mundo aqui. Aí, quer dizer, é tanta gente. Porque cê, é aquela história, se você sair listando aqui, nossa, não é só os jogadores que estão em campo. O cara que faz o gol é o que aparece. Mas todas as pessoas, antes desse gol acontecer, são todas importantes, fundamentais para esse título maravilhoso que Quixelô conquistou, mostrando para muita gente aonde nós ficamos no mapa.
Verdade,
né?
Nós estamos
no mapa, e o Quixelô está no mapa, sim, e é lá onde eu moro também. Bom, gente, prefeita, tem mais uma coisa aqui.
Não, já chega.
Chegou nada? Chega não, o povo quer saber, que o povo está aqui querendo. A Elielda está dizendo aqui, mulher guerreira, que tem grande admiração não só pelo seu trabalho, mas pela sua história. Eu acho que a senhora vai encontrar muita gente na rua. A Luciana Guedes está assistindo a gente. Boa tarde, Luciano. O Adriano manda um abraço, dizendo: prefeita Fátima Gomes, grande guerreira do nosso Quixelô. A Nádia Barreto também está nos assistindo. Boa tarde, Nádia. Eu já falei da Elisângela, acho que eu falei da Elisângela também. É que eu falo também que a senhora é guerreira. A Santana também falei. Tem esse povo todo que está vendo a gente aí agora. E muita gente assiste, ouve o diálogo. Como ele é um programa mais extenso, ouve pelo aplicativo da Jornal. Você põe no aplicativo, vai lá fazer um almoço, alguma coisa, e fica ouvindo o programa.
Verdade.
É como aquele bate-papo de calçada, que você está ouvindo alguém conversando, as pessoas estão trocando ideia. Duas perguntas que eu quero fazer à senhora com relação à política. Eu não vou puxar aqui quantas obras a senhora fez, porque está no site da prefeitura, está no Facebook da prefeitura, foi divulgado em vários lugares. Eu não a convidei para isso. Eu a convidei para falar de Fátima, da mulher Fátima Gomes. E as várias situações em que você fez um belíssimo trabalho, onde você entrou. Eu acho que o maior desafio foi superar a morte da Socorro. Na minha opinião, foi o maior desafio. E depois receber uma missão logo em seguida.
Não, ninguém supera. Foi uma pancada. A gente, Deus nos dá a condição de conviver com a situação, mas é muito pesada. A saudade é enorme, algo, né? Que ninguém, né?
Não tem explicação, só a senhora, mas saudade. Toda a família,
amigos, sabe? E a gente ficou sem, né, assim,
o nosso anjo.
Sim, verdade. A gente tinha uma confiança tão grande, e isso de uma certa forma se voltou muito para mim, né? Pelo fato, vamos dizer assim, dela agrupar todo mundo, tinha uma saída para todo mundo. No início foi mais pesado ainda, porque tudo ela resolvia, tudo ela encaminhava, né? E aí eu me vi sem ela e tendo que cuidar da filhinha dela, que nunca fui mãe também, outro problema difícil. Minha mãe, né? Que minha mãe começou a falecer com a morte dela, né? Mamãe não teve mais alegria, então foi um outro baque, né? Que a gente precisou acompanhar.
Foi uma pancada, né?
Então eu precisei sair de sala de aula, que eu gostava muito, para cuidar das duas, né? E encaminhar as coisas dela, né? Então não foi muito fácil, não. Mas a gente pede força e a gente tem muitos amigos, a gente tem muita gente colaborado comigo e com outras pessoas, né? Que a gente, se foi uma permissão de Deus, eu demorei muito a aceitar. Né? Demorei muito a aceitar. Eu tenho até assim, eu acho que uma das pessoas que no momento, aqui em Iguatu, uma colega minha, vendo a minha situação, e ela um dia me encaminhou para Dom Mauro. E olha, infelizmente eu não pude acompanhar agora assim a trajetória, né, do velório, mas Dom Mauro tem uma passagem na minha vida, porque eu cheguei a dizer a ele que eu fiquei meio descrente. Como é que tinha tanta gente fazendo as piores coisas do mundo?
E levam logo minha
irmã. E levam logo Socorro, uma pessoa que ajudava Socorro, ajudava a muita gente. Socorro não queria aparecer, né? Mas ela era de um coração tão grande. Mas, né, Deus que o tenha,
Dom Mauro.
E ele me colocou, assim, palavras muito forte, né? Muito forte. Eu que, católico, eu frequentava, fui muito tempo coordenadora lá dos trabalhos da igreja, e disse, não, você precisa retomar, não. E então aqueles conselhos, pessoal, quando o pessoal diz, conselho não se dá, ou se fosse bom,
se vendia,
não, pois eu sou contrária, porque eu tive assim, o apoio de muita gente, porque a carga foi muito pesada, para que eu estivesse hoje aqui. Mas não pensem que eu estou inteira, não. Eu tenho certeza que eu e Socorro, a gente tinha um diferencial. Né? Foi muito difícil mesmo.
Bom, então, a liberdade, vem da liberdade, os vários momentos de liberdade, e vem o momento da eternidade. O que é a eternidade? A gente tem aquela visão também de que a eternidade a gente é viver para sempre. E, por enquanto a ciência não consegue fazer isso, a gente tem uma outra maneira de fazer com essa eternidade dure muito, que é a lembrança, a memória, que é manter isso registrado. E, principalmente, quando você consegue, depois de muita luta, a senhora conseguiu uma coisa muito bacana, que é a escola que vai levar o nome da Socorro Gomes. Aí eu quero, junto com isso, fazer duas perguntas para a gente caminhar para o encerramento do programa, tá certo? Porque aqui a gente vai ter que fazer, se não me engano, um programa da Fátima Gomes parte 1, Fátima Gomes parte 2. Porque aqui é muito assunto, tem muita história. E ela chegou aqui dizendo que não é muito tempo, não foi, Zé Irmão? Aí eu disse, pois espera aí que nós vamos ver. Aí passou foi do tempo. Mas vamos lá. O primeiro divisor de águas que eu vejo na senhora, quando fala da escola Socorro Gomes, a senhora brilha o olho. É como se ela dissesse assim: o ponto da minha missão é quando eu assinar aquela ordem de serviço. Eu vou dizer: pronto, eu cheguei aqui e eu consegui transformar. Ou seja, não só a educação, mas aquilo vira um símbolo, né? Então, a senhora tem esse divisor de águas também, que é o próximo, né? Já Xelô tem primeiro lugar na melhor educação na CREA 16, tem ótimos resultados dentro do SPAES, foi feita uma belíssima premiação lá. Eu sou um cara fãzaço de educação, né? A saúde da gente chega lá. 24 horas tem médico lá. Atrasa um aqui, outro acolá, mas imediatamente se resolve, o que é normal. É diferente de outros hospitais que a gente vê aqui na região, que sequer estão pagando os salários dos médicos indígenas. Tem gente que bate palma para isso. Diz que é o melhor gestor, não sei de quê. Desculpa, não é. Então, eu quero deixar claro, para que vocês escutem, isso que eu vou perguntar para a prefeita. Prefeita, a política, ela tem um lado bom e tem um lado ruim. E tem, obviamente, o lado que eterniza o bom gestor. Né? Eu usei esse símbolo da escola, porque eu sei que ela é muito importante para a senhora. Por várias razões, inclusive por Quixilô não ter uma escola municipal. Que agora já vai ter, não só municipal, mas também uma estadual zerada, novinha, com o nome de Socorro. Que lição a senhora tira desses 7 anos que a senhora está? Ainda tem mais um ano. A senhora não vai fazer muita coisa porque a senhora não para.
Claro. Muita cobrança ainda.
E tem muita coisa para fazer. E que lição a senhora tira desses momentos? E o que a senhora gostaria de deixar? Como a senhora imagina a política no futuro? Lembrando que o presidente Lula cruzou 2 vezes o seu caminho e em momentos extremamente importantes. Né?
Verdade. Eu só queria que você me repetisse, me emocionei aqui quando você falou na questão da escola Socorro Gomes. É a questão da lição, né? Isso. A lição que eu tiro nesses...
O divisor de águas, né? É a escola, né?
Obviamente, nesses 7 anos, né?
O que a senhora viu de ruim, o que viu de bom, o que a senhora vê na política de futuro, de crescimento, tal, aquela coisa toda.
Olha, essa é muito difícil, porque, assim, a política é algo muito complexa, né? Primeiro, como, né, eu já coloquei aqui a minha história, como foi a minha entrada, eu sempre fui uma pessoa da política, mas não imaginava gestora. Uma coisa é você ser eleitor, uma outra coisa é você ser militante da política, outra coisa é você se ver gestora, né? Porque há uma mudança muito grande, né? Isso aconteceu lá em 2012, a população vinha de um sofrimento muito grande, né? De uma ânsia por liberdade. Mas, assim, teve alguns choques, né? Porque as pessoas não queriam saber como a gente tinha recebido o município. Queria resultado. Então, foi algo, assim, muito forte. Era questão do emprego, era questão... Muitas pessoas, as próprias pessoas do meu grupo, vinham pra gente, assim, querendo que se obrasse milagre. Então, graças a Deus, né? Eu agradeço à população, houve um entendimento e as pessoas viram que era uma coisa de cada vez e que a gente não faz gestão, no meu caso, Quixilô, com o recurso que nós tínhamos. Nosso orçamento, muito pouco, né? A gente sem credibilidade nenhuma por conta. Se a gente precisasse, vamos dizer assim, uma oficina para arrumar nossos carros, nós tínhamos que levar alguém para se avalizar aquilo dali, porque é da prefeitura do Quixilô, parecia que estava falando da pior serpente. Então se passou tudo isso,
crédito,
né?
Não tinha.
Mas, viu, Luiz, para não contar toda a história,
sim, sim.
A gente caminhou muito, a gente buscou essa credibilidade das pessoas, pedindo calma. Vamos dizer assim, nossos parlamentares, que eu não posso dizer que eles não colaboraram, né? Lula foi uma pessoa chave, Dilma, e aqui eu quero colocar aqui os Sobreiras, né? Sobreiras, família, Miriam, o próprio doutor Marcelo,
todos eles, né?
Sem Marcelo, agora Marquinhos, né? Então isso foi, foi essa lição que eu tirei, que a política não é só para os engravatados e nem só para os homens, né? Eu percebi que com muita perseverança a gente consegue fazer alguma coisa. E o que nós estamos fazendo. O governador Camilo também, ele tem sido, eu acredito, né? Alguém que está me ouvindo dizer isso, vai dizer, e as obras inacabadas? Mas eu acredito que ainda esse ano nós vamos estar recebendo a inauguração da nossa areninha e a ordem de serviço, né? Da nossa tão sonhada e necessária escola. E não eu quero dizer aqui, que eu não estou querendo essa escola para colocar o nome de Socorro. Não, Socorro, ela é lembrada com o nome lá na escola ou não, mas eu levo também
já em consideração. Já tem uma rodovia já com o nome dela,
né? Sim, com certeza, né? Ali foi luta dela. O que eu quero colocar é a situação que eu vejo nossas crianças e nossos professores, enfim, todos que fazem a educação do nosso município da sede. Nós somos, eu acho que eu não estou pecando, nós somos o único município do Ceará que nós não temos uma escola de ensino fundamental. Lá nós temos criança, vamos dizer, pessoas lá do José Maia, que tem sala lá no Neja funcionando, né? Enquanto a gente não conseguiu aquele SEI, era a pior situação, que era casas alugadas para funcionar crianças, né? Eu que já fui professora de educação infantil, eu sei que o espaço é de fundamental importância, né? Para as crianças estarem ali crescendo, é um crescimento. Então, eu quero a escola, porque lá em 2013 foi uma das visitas que fizemos lá já ao governador Camilo. Ele mandou me escolher as três obras principais, né? Claro que a gente já fizemos outras através do próprio governador, que foi o abatedouro, que todo mundo hoje critica a Fátima Gomes, mas esquecem de como nós recebemos o abatedouro lá em 2013, que foi abatedouro, a Estrada do Peixe, porque é uma estrada que vai dar condição às pessoas da Ilha Grande até que Xelô se locomover com o direito que tem, né? E ele me prometeu essa questão dessa escola, é da estrada e a escola. Então é isso que eu estou pedindo.
E aquela estrada por que isso, liga Antonico ao Cavaco Antonico, né?
Aquela dali saiu, mas assim, não estava dentro das três. Então por isso que eu digo que essas ali três foi um bônus, obras.
Né, que ele deu.
A questão.
Só abrindo parênteses aqui, eu achei engraçado que estavam comentando que aquela estrada tinha sido dada por um outro deputado. Como na realidade a gente sabe que não foi, nosso Martins inclusive disse que não foi, que isso veio através do governo do estado. E eu sempre uso a colocação seguinte: me diga uma coisa, ele ia botar o dinheiro numa estrada para receber o nome do pai de Miriam?
Do pai de Miriam,
sobrinho, o principal verdade. Inimigo político? Aí o cara disse: não, então pronto, não é dele.
Pois é, tá entendendo? Então foi trabalho dele. Como você colocou, essa lição, né, que eu tiro, que a população de Quixelô é uma população muito boa. Ela eu não vou por alguém que de minha fama nas redes sociais, eu vou dizer que é a população, não é. Eles estão cobrando aquilo que é um direito deles, né? E eu quero, por isso que eu estou dizendo que eu vou passar ainda muito tempo cobrando, porque eu não vou, assim, vamos dizer assim, sair feliz do meu mandato se a gente não concluir o abatedouro, a escola, né? A escola eu sei que eu não vou entregar, mas não importa, mas que pelo menos a gente possa começar, e quem vier depois de mim, claro, e vou estar do lado também, fazendo com que nossas crianças, nossos professores tenham uma condição melhor de aprenderem e de trabalharem. E a Estrada do Peixe, né, essa semana agora nós fomos contemplados com uma liberação, né, de 400 mil, né? Então a estrada vai dar uma avançada boa, porque até então tinha se liberado muito pouco daquela estrada. E também a segunda parte, nós já estamos com o projeto pronto. E é isso que eu quero lhe dizer. Eu estou satisfeito porque eu vejo, assim, a resposta da população, né? Nós não estamos fazendo a coisa simplesmente para crescimento pessoal, mas para a necessidade das pessoas. Então eu acredito sim. E com relação, a outra pergunta foi sobre o que...
A senhora já respondeu.
Pronto. Então, já respondeu. Então é essa questão aqui que eu deixo assim nessa sua entrevista, né? A entrevista maior do mundo, viu?
Foi.
Né? Essa foi muito aqui. Grande, nem eu sabia que ia falar tanto, mas, Luiz, eu quero lhe dizer que valeu a pena. Eu hoje de manhã eu disse, João, acho que eu não vou. Eu não vou, né? Acho que eu não tenho nada. O que é que o pessoal querem me ouvir? Agora, se o pessoal gostou, não sei. Agora, eu gostei de dizer e eu tenho assim, muita gratidão.
A senhora voltou.
Pela mulher que eu sou.
Isso.
Tá entendendo?
A senhora voltou. Deu uma passada na vida toda, né?
Eu, assim, nessa trajetória aqui que você me fez, passa assim um filme na cabeça. E eu, com meus 60 e poucos anos, eu já fiz desse tanto de coisa. Então, Senhor, me dá mais 20 aí, para que eu quero continuar. O povo de Quixelô é merecedor e eu quero estar firme, forte, colaborando para não escolher. Ninguém escolhe onde morar. Mas já que moro lá no meu querido Antunico, no meu querido Quixelô, nós ainda temos muito para fazer pelaquela terrinha.
O programa está terminando. Muito obrigado a todos vocês pela audiência. Espere só um pouquinho, que eu não terminei ainda não. Ah, ainda vamos falar sobre isso. Inclusive, a chamada está tá rodando. Um beijo para minha doce e bela Jamile. Jamile Sculpeira, que está aqui também assistindo. Né? Toda vida eu falo. O doutor Marcelo diz assim: ô, minha apaixonada, isso mesmo. Não vou negar. Não. Vamos para frente. Gente, eu tive um grande prazer em receber a Fátima Gomes, a prefeita Fátima Gomes, a professora Fátima Gomes, a segurança Fátima Gomes, a gestora Fátima Gomes, porque não é só ser prefeito, você tem que ser gestora, porque prefeito é um cargo político, gestora é outra coisa, assim, é uma administradora, tem uma equipe maravilhosa, tem um secretariado dúvida. Incrível, todos são realmente muito competentes. Fazem a diferença realmente, é um pessoal muito bom. Essa é outra parte que a senhora teve muita sorte, que é a parte mais difícil, que é a gente. E lógico que não tem como eu fechar esse programa sem a senhora deixar a sua mensagem de Natal e Ano Novo. Principalmente Natal, Papai Noel vai estar quinta-feira, né? A gente está anunciando aqui na rádio, vai estar quinta-feira que vem em Quixelô, e é sempre aquela festa maravilhosa, é sempre aquele negócio bacana. No ano passado foi isso e foi um sucesso também, né? Mas rapidamente, para a gente fechar o programa, nós batemos todos os recordes aí com relação à entrevista, e a palavra é sua, o seu Feliz Natal e os seus votos de boas festas e Feliz Ano Novo para os ouvintes da Rádio Jornal e os seus seguidores, né, que não são poucos.
Ô, Luiz, me permita, eu vou só... cometi uma injustiça quando eu agradeci, né, o apoio político, né, da família Sobreira aqui de Iguatu. Mas também eu esqueci de colocar um amigo, que foi o nosso eterno senador Pimentel. Ele me ajudou muito aqui Quixelô, né, nesse tempo, né, ainda está nos ajudando. E também, né, o nosso amigo e deputado federal José Ayr. Quero também agora aproveitar para agradecer todas as pessoas que estão aí participando, aí, né, através das redes sociais. Dizer que, não sei se sou tudo isso que vocês estão dizendo comigo, mas o que eu quero dizer é que vocês, se eu sou essa pessoa, vocês têm culpa, né? Porque vocês colaboraram para a pessoa que eu sou hoje, né? Agora, não foi de graça que eu estou aqui, né? Assim, que eu percorri essa caminhada. Deus me quis, né? Deus me dotou de algumas qualidades para que eu pudesse fazer essa caminhada junto com outros, porque sozinha eu não faria metade, nada do que a gente está fazendo, tá certo? E aproveitar aqui para fazer o convite, né? Já está sendo convidado aí através da rádio, das redes sociais. É a questão da quinta-feira, né? Mesmo com toda dificuldade financeira, a gente não pode. O que eu vi o ano passado, no semblante das nossas crianças, naquela praça, eu fiz de tudo para que esse ano, novamente, a gente voltasse, né, com aquele evento, né, que é a chegada do Papai Noel. Esse ano nós estamos contando com os nossos guerreiros, né, lá das escolas, que a gente vai ter uma representação feita na rua Pedro Gomes até a chegada da praça. Então, meu convite aqui, não só o pessoal das escolas, mas também a todas as famílias, né, de Quixelô, traga seus filhos. Nós temos um espaço belíssimo, né, que recebemos agora há pouco tempo, que foi, né, que foi a inauguração da nossa Brinquedo Praça, da Academia de Saúde também. Então, eu convido todos para nesta quinta-feira, a partir das 18 horas, a gente estar lá, todos, né, nesse clima de Natal, participando dessa festa, colaborando, porque quem faz a cidade somos todos nós, não é só a prefeita, não é só os vereadores, mas eu deixo aqui o convite também, né, para os nossos vereadores participar também, e agradecer, né, agora nesse final de ano, né, pela equipe de vereadores que tenho, pela equipe administrativa que eu tenho e por muitos defensores que eu tenho na zona rural, né? Eu vejo assim, pessoas da mais simples possível que me faz assim uma avaliação da minha gestão, e isso é uma prova do que eu, nessa minha vivência de quase 8 anos de mandato, eu consegui que as pessoas mais simples possam ter um olhar diferenciado, saber discernir o certo do errado. Então, isso é muito gratificante. Então, eu estou feliz e quero aqui terminar esse momento desejando assim um feliz, né? Natal. Um feliz Natal, um próximo era um ano novo, né? Com inverno, se Deus quiser, para que a gente possa fazer a diferença, com muita saúde, paz, união, respeito, e que a gente possa estar firme e forte na nossa caminhada pelo nosso que chegou. Meu, muito obrigado.
Obrigado, prefeita. Um beijo para dona Irene, vó da Jamile, minha doce Bela Jamile. Este foi o programa Diálogo Especial. A gente passou o tempo, claro, porque a Fátima tem muita história, e muita história que a gente contou aqui você não sabia, muita gente não tinha conhecimento. 98.9, Jornal FM, Diálogo, eu sou Luiz Sucupira. Diálogo se constrói com informação e respeito. Até lá.
Você ouviu Diálogo com Luiz Sucupira.
Morar no coração.